Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Presidência da CNBB divulga nota sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou no dia 9 de fevereiro uma nota na qual esclarece pontos referentes à realização da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, cujo tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade, Efésios capítulo 2, versículo 14a. O documento reafirma a campanha da fraternidade como uma marca e, ao mesmo tempo, uma riqueza da Igreja no Brasil, que deve ser cuidada e melhorada sempre mais por meio do diálogo. Iluminado pela encíclica Ut Unum Sint, de 1999, do Papa São João Paulo II, o texto aponta também ser necessário cuidar da causa ecumênica. Sobre o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, os bispos afirmam que a publicação seguiu a estrutura de pensamento e trabalho do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, responsável pela preparação e coordenação da campanha da fraternidade em seu formato ecumênico. Não se trata, portanto, de um texto ao estilo do que ocorreria caso fosse preparado apenas pela comissão da CNBB, aponta a nota. No documento, a presidência da CNBB reafirma que a Igreja Católica tem sua doutrina estabelecida a respeito das questões de gênero e se mantém fiel a ela. A doutrina católica sobre as questões de gênero afirma que gênero é a dimensão transcendente da sexualidade humana, compatível com todos os níveis da pessoa humana, entre os quais o corpo, a mente, o espírito, a alma. O gênero é, portanto, maleável sujeito a influências internas e externas à pessoa humana, mas deve obedecer à ordem natural já predisposta pelo corpo. Pontifício Conselho para a Família Lexicon, termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas, na página 673. A nota informa que os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade seguem rigorosa orientação, obedecendo não apenas a legislação civil vigente para o assunto, mas também a preocupação quanto à identidade dos projetos atendidos. Os recursos só serão aplicados em situações que não agridam os princípios defendidos pela Igreja Católica, reforça a nota. A presidência da CNBB afirma, no parágrafo final, que apesar de nem sempre ser fácil cuidar das dificuldades levantadas pela realização de uma campanha da fraternidade e da caminhada ecumênica e de muitos outros aspectos da ação evangelizadora da Igreja, nem por isso se deve desanimar e romper a comunhão, o que, segundo os bispos, é uma das maiores marcas dos cristãos. Não desanimemos, não desistamos, unamos, exorta a presidência da CNBB. Leia a íntegra da nota no site da Diocese Santo André, diocesesa.org.br. A unção dos enfermos é um dos sete sacramentos da Igreja Católica. E para falar deste assunto, o programa Voz da Diocese recebe a participação do assessor diocesano da Pastoral da Saúde, Padre Vanderlei Ribeiro, que explica de forma didática as particularidades desta graça que o Senhor nos concede por meio da Igreja.
Caríssimos irmãos e irmãs, sou Padre Vanderlei Ribeiro, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Curuçá, em Santo André, e também assessor diocesano da Pastoral da Saúde. Quero falar com vocês sobre o sacramento da unção dos enfermos. Vejam, irmãos e irmãs, para fundamentar este sacramento da unção dos enfermos, a partir de um dos textos bíblicos, podemos então citar Tiago, capítulo 5, versículos de 14 ao 15, que diz: alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Um dos documentos da igreja, Lumen Gentium, número 11, diz: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. O sacramento da unção dos enfermos, afirma o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1527, diz que o sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. Caríssimos irmãos e irmãs, quais são os efeitos deste sacramento? Primeiro, traz salvação e alívio na fraqueza física e espiritual. Segundo, une o doente à paixão de Cristo para seu bem e de toda a igreja. Terceiro, confere o perdão dos pecados se o doente não puder confessar. Agora, quem pode receber este sacramento da unção dos enfermos? Segundo o direito canônico 1004, diz: a unção dos enfermos pode ser administrada a todo batizado que tenha atingido o uso da razão e esteja em perigo de vida ou por motivo de doença grave e velhice. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo de pandemia, o que podemos, falar com relação a esse sacramento? Segundo as normas e orientações da Diocese de Santo André, de 13 de junho de 2020, sobre a retomada gradual das celebrações no contexto da pandemia do Covid-19, temos as seguintes orientações no que se refere à administração do sacramento da unção dos enfermos. nos números 45 e 46. Diz: redobrem-se os cuidados de higiene e usem-se máscaras de proteção e luvas, evitando-se o contato físico na imposição das mãos. Considerando, não é, com certeza, as orientações de cada hospital, como também as condições de cada sacerdote. Caríssimos irmãos e irmãs, deixo aqui uma bênção para todos que estão nos acompanhando, de maneira especial aos doentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de Santo André, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
90 anos da Rádio Vaticano. As razões de uma missão. A serviço do Papa e da fraternidade entre os povos. Desse modo, a emissora desejada por Pio XI repensou a si mesma em tempos da pandemia. Ouça o editorial do Vatican News na voz de Andrea Tornielli.
A Rádio Vaticano, instituída com sabedoria clarividente, está a serviço do pensamento e da voz do Papa para difundir suas ressonâncias com rapidez e eficácia, e é eloquente a afirmação da independência da Sé Apostólica, instrumento de difusão do Magistério Pontifício. Desde o início, este fruto da tecnologia moderna também esteve a serviço da união mútua entre os povos, por seu significado universal de fraternidade. As palavras pronunciadas em 12 de fevereiro de 1961 por São João XXIII mantêm intacta sua atualidade nos dias em que a Rádio Vaticano celebra seus 90 anos e a Igreja está assimilando a mensagem da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Este aniversário especial da emissora desejada por Pio XI, construída por Guilherme Marconi e confiada aos padres jesuítas, cai num momento difícil da história da humanidade por causa da pandemia. A luta contra o coronavírus que infecta os pulmões e contra o vírus da indiferença que muitas vezes nos impede de reconhecer que somos todos irmãos, redefiniu programas, grades de programação, horários e o significado de uma missão. No ano da Covid-19, a emissora do Papa buscou estabelecer rede e conectar pessoas isoladas pelo lockdown. Contou as muitas experiências criativas de bem que surgiram no mundo. Há um episódio que, mais do que qualquer outro, marcou a história da Rádio Vaticano no último ano. É o testemunho do padre Luigi Macali, por 2 anos prisioneiro de jihadistas entre Níger e Mali. O missionário tinha recebido um radiozinho precário concedido por seus carcereiros. Todos os sábados eu podia ouvir o comentário do Evangelho do domingo na Rádio Vaticano. Uma vez até a missa ao vivo foi a missa do Papa de Pentecostes de 2020. Nestas palavras encontramos novamente as razões do serviço realizado pela emissora por seus técnicos e seus redatores provenientes de 69 países que diariamente transmitem a mensagem do sucessor de Pedro e as histórias da vida da Igreja no mundo, declinando-as em diferentes línguas e culturas, sem a obsessão de audiência, dos likes ou do protagonismo autorreferencial. Riscos que o Papa Francisco havia advertido em setembro de 2019, ao receber o dicastério para a comunicação. Como deve ser a comunicação? Uma das coisas que vocês não devem fazer é publicidade. Vocês não devem fazer como as empresas humanas que tentam ter mais pessoas. Eu gostaria que nossa comunicação fosse cristã e não um fator de proselitismo. Seguindo esta indicação, a Rádio Vaticano continua levando a mensagem do Papa aos muitos padres Macali que nos cantos mais remotos da Terra gastam suas vidas pelo Evangelho e conta ao mundo, oferecendo suas histórias à atenção de todos.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando igreja, a voz da diocese.
Com a verdadeira comunhão.